A vida não é um quebra-cabeças. Isso é o nome do programa. Até porque no final, todas as peças encaixam. Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.
Olá a todos os ouvintes, hoje iremos falar sobre o luto. Em 1 Coríntios 15, 55, está escrito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Segundo os cristãos, a morte não significa perder, mas ganhar. A morte não é o fim. O que é matéria vira pó, enquanto o espírito volta para Deus. Temos o entendimento de que a morte é uma separação do corpo físico e do espírito. E o espírito não é meu, ele pertence a Deus, como explica o pastor Josimar Francisco. Já no budismo, ao morrer, é como se deixássemos esta terra impura e nos transferíssemos para a terra pura, como eles chamam. E lá passássemos algum tempo a preparar para o que vem adiante, para um local ainda mais sublime, ou retornar a esta vida. O budista, ele não acredita nem no inferno, nem no purgatório. E todas as ações, boas ou más, elas já são julgadas na Terra, ao contrário do que os católicos pensam. As crenças religiosas, ou a espiritualidade, pode afetar a forma como vemos a morte. E será que pode também condicionar a forma como vamos lidar com o luto? A doutora Filipa vai explicar.
Olá, o meu nome é Filipa Jardim da Silva, sou psicóloga clínica, coach e autora. Hoje venho falar-vos sobre qual é a relação entre a morte e a religião. Será que isso pode condicionar a forma como vivemos o luto e a morte? Efetivamente, de acordo com as nossas crenças religiosas, o significado que nós vamos atribuir à perda pode ser diferente. Se atribuirmos, em função das nossas crenças religiosas, um significado de castigo a uma perda, se nos responsabilizarmos por essa perda, se considerarmos que determinadas perdas são sinais do universo, de uma espécie de maldição ou de uma espécie de pouco valor ou de que estamos num caminho errado, então naturalmente que isso acarreterá aqui um peso adicional ao nosso processo de luto. Se por outra via as nossas crenças religiosas de alguma forma nos abastecerem de compreensão, nos derem esta conexão de que há algo ou alguém maior a mim, que está lá para mim, que me está a apoiar, que está a lamentar que isto acontecesse, mas que isto inevitavelmente faz parte dos ciclos de vida, mas que é alguém que me está lá a dar forças mesmo quando eu não tenho assim tantas forças. E aí, muitas vezes, esta ligação com a religião pode ser, de alguma maneira, um recurso para irmos buscar esperança, para irmos buscar suporte, para irmos buscar, de alguma maneira, um espaço mental e uma empatia e uma compaixão que nos apoia, então, a viver também então, este processo de luto. Às vezes, quando passamos por processos de perda, zangamos em relação às nossas crenças religiosas e é muito frequente que as pessoas às vezes coloquem em causa as suas crenças religiosas quando passam por um processo de perda, quando passam por um processo de luto, quase como que se de alguma forma se zangassem com a entidade que sentem que as deveria ter protegido, se zangassem contra a natureza, se zangassem contra as entidades que de alguma forma sentem que falharam para com elas. Por isso, a religião pode, de alguma maneira, constituir aqui um suporte, como pode constituir um desafio acrescido a um processo de luto. Naturalmente que os próprios rituais de luto tenderão a poder ser um pouco diferentes consoante as tradições religiosas de cada crença, de cada orientação. E, sobretudo, há aqui, eu diria que diferenciar o que é que são crenças religiosas de espiritualidade. Às vezes há pessoas que não têm propriamente uma religião, no sentido em que não seguem nenhuma doutrina, não acreditam propriamente em nenhuma entidade específica, mas têm este lado de espiritualidade que, de alguma maneira, lhes permite conectar com esta dimensão de natureza, com esta dimensão mais existencialista de que nós todos estamos na nossa vida, momento a momento, a viver o melhor possível e que podemos abraçar as situações que nos vão acontecendo neste sentido de aprendizagem, que é: se isto me está a acontecer aqui agora, Então é porque eu preciso ou tenho aqui uma oportunidade de aprender algo de positivo e que me vai acrescentar valor com esta situação. E essa é uma perspectiva mais existencialista, por assim dizer, que nos pode muitas vezes ajudar a passar por um processo de luto. Por isso, independentemente das nossas crenças religiosas ou da nossa espiritualidade, que possamos, momento a momento, guardar para nós o que nos pode ajudar a transitar este processo e que possamos afastar de nós aquilo que pode ser mais tóxico.
Como a doutora Filipa tem vindo a explicar desde o primeiro episódio, o luto é qualquer perda significativa. E ele não está somente associado à morte, como erroneamente pensamos, mas a qualquer perda significativa. E isso pode ser mudar de cidade, mudar de país, terminar uma rotina em que estamos inseridos há muito tempo, terminar um relacionamento ou qualquer outra perda. O luto, ele é sem dúvida um processo que traz sofrimento, porém o sofrimento precisa de existir. Ele tem uma função muito importante. E se nós desprezarmos essa função, de alguma forma, mais à frente, iremos nos lembrar da sua importância. Porquê? Porque o sofrimento ajuda-nos a crescer. Ele ajuda-nos a mudar de direção e de perspectiva. O que precisamos na vida não é de nos livrarmos do sofrimento, como muitas vezes pensamos. Nós precisamos é de aprender a sofrer, ou seja, utilizar o sofrimento para o crescimento. Doutora, o luto, também sendo um processo de sofrimento, o que é que ele nos pode ensinar?
Eu pessoalmente sinto que o luto é um mentor que de vez em quando aparece nas nossas vidas sem ser convidado, mas com uma lição muito importante. Uma lição dura, uma lição que muitas vezes nos gera revolta, questionamento, dúvida se teremos a capacidade para superar essa aprendizagem. Mas efetivamente o luto pode nos ensinar muito. O luto pode nos trazer humildade no nosso dia-a-dia, no sentido de não termos nada nem ninguém absolutamente como garantido. O luto pode nos trazer foco no momento presente, para mais do que vivermos a lembrar o que já passou ou vivermos a antecipar o que ainda não chegou, nos convidarmos então a estarmos mais inteiros no aqui e no agora, desfrutando de cada momento, desfrutando do momento presente o melhor possível. O luto pode nos ensinar a despegar este desapego, no fundo, de coisas e de pessoas que não são assim tão importantes para nós. Portanto, pode nos ensinar a priorizar o que é que realmente tem valor e pode nos ajudar nesta triagem de mantermos na nossa vida, a nível de objetos, de pessoas e de hábitos, aquilo que efetivamente faz bem. E o luto também nos ensina que nós somos tanto vulnerabilidade como somos coragem. O luto, lá está, confronta-nos com estas nossas sombras, por assim dizer. O luto é um espaço da nossa vida onde nós, inevitavelmente, vamos nos confrontar com as nossas fragilidades, com a dor. Mas a dor pode ser uma grande alavanca de coragem, pode ser uma grande alavanca de mudança. A verdade é essa, a maior força para nós mudarmos qualquer coisa na nossa vida vem da dor, não vem do prazer. E por isso, quando encaramos o luto, então, como uma espécie de mentor, como uma oportunidade de melhorarmos, como uma oportunidade de crescermos, de nos fortalecermos emocionalmente, de melhorarmos algo no nosso comportamento diário, de melhorarmos algo na forma como nos damos com os outros, então, sem dúvida que o luto pode ser aqui um mentor que nos leva à excelência, sobretudo também quando, de alguma maneira, retiramos o melhor que podemos retirar de uma situação, vamos então aprender algo com essa situação e essa aprendizagem tenderá sempre a ser bastante importante e impactante na nossa vida. Por isso que possamos extrair a cada luto, e cada luto é realmente único e diferente, que possamos extrair a cada momento da nossa vida, em função da nossa idade, do tipo de luto, das circunstâncias da nossa vida, que possamos sempre retirar o melhor no sentido de honrarmos este luto, ou seja, no sentido de sentirmos efetivamente que nós não desaproveitámos este luto, nós não atropelámos este luto, nós não ignorámos ou evitámos ou contornámos este luto, não. Já que ele aconteceu, aconteceu e que nós não pedimos que ele acontecesse, mas já que ele aconteceu, vamos olhar de frente para ele, vamos aprender o melhor com esta situação, porque essa é uma maneira de honrarmos o que nós perdemos ou as pessoas que perdemos. Essa é uma forma, no fundo, de aquilo que vivemos continuar vivo em nós e de deixar legado na nossa vida. Por isso, mais do que lutar contra um luto, mais do que nos zangarmos, que possamos retirar algo de construtivo para nós, para a nossa vida e para aqueles que nos rodeiam após um processo de perda.
Certo, doutora. E como podemos lidar com as recaídas do luto? Porque ele também, como a doutora explicou nos primeiros episódios, ele não é um processo linear. A pessoa pode estar numa primeira fase, depois saltar para uma terceira e para uma quarta, ter várias emoções durante este processo, pode sentir também que está a avançar e que depois está a recuar. Como a pessoa pode lidar com esse processo sem se sentir frustrada?
E de resto, as recaídas são bastante frequentes e esperadas naquilo que é um processo dinâmico de luto.
Doutora, podia explicar o que significa um processo dinâmico de luto?
Em que nós vamos alternando entre as várias etapas, em que nós vamos ficando mais tempo numas do que noutras, em que nós vamos conseguindo mobilizar mais recursos numas etapas do que noutras e em que a vida vai acontecendo e por isso a cada momento e a cada etapa, circunstâncias à nossa volta, pessoas à nossa volta, também irão continuar a intervir na forma como nós vamos então continuar a caminhar e evoluir por entre este processo de luto. Por isso, as recaídas eu diria que são expectáveis. Quando elas acontecem, em primeiro lugar, há que mobilizar então legitimidade para essa recaída. Mais do que eu me julgar e mais do que eu me rotular de algo de mau, mais do que eu me criticar de forma negativa e destrutiva, mais do que eu criticar o outro que está a ter uma recaída de uma forma bastante limitativa, há que reconhecer então aquilo que está a acontecer, há que dar este espaço, esta liberdade, este direito para que possam existir avanços e para que possam também existir recaídas e que, como sendo a recaída, possa também constituir um movimento se calhar na direção que não era a desejada ou a expectável para nós naquele momento, mas não deixa de ser um movimento. E quando encaramos uma recaída, uma vez mais também de uma forma humilde, procurando aprender com aquilo que esta recaída nos está a dizer, procurando perceber que necessidades físicas e psicológicas é que não estão satisfeitas para que, de alguma maneira, este movimento de retrocesso tenha acontecido, então de alguma forma vamos conseguir mais depressa mobilizar aquilo que está em falta para conseguirmos recuperar e para conseguirmos continuar a evoluir de forma saudável então neste processo de luto. Uma das coisas também que ajuda muito nestes processos de recaída é precisamente não nos isolarmos, partilharmos com outras pessoas da nossa confiança, partilharmos junto de pessoas que são realmente um suporte para nós, partilharmos junto de pessoas que estão a passar por algo semelhante. É fundamental, momento a momento, para que de alguma maneira também façamos dos outros um recurso, então, neste processo de evolução. Depois, inevitavelmente, esta questão do cuidar do cérebro e cuidar do corpo é muito importante. Um corpo que não está suficientemente bem dormido, um corpo que não está bem alimentado, um corpo que não tem qualquer tipo de autocuidado, que não experiencia movimento, que não experiencia luz solar, um corpo que de alguma forma não se permite ser tocado por outro, é um corpo que necessariamente terá mais dificuldade em superar um processo de luto e em superar e ultrapassar uma recaída. Por isso que possamos mobilizar também, momento a momento, o melhor autocuidado para o nosso corpo, o melhor autocuidado para o nosso cérebro, nos comportamentos que vamos tendo, nos hábitos que vamos mantendo, nos alimentos que vamos consumindo, na água que vamos ingerindo, porque tudo isso é muito importante.
Bem, faço das minhas palavras, as palavras da doutora Filipa, que o luto ele seja um mentor, como uma oportunidade de melhorar e crescer, de nos fortalecermos emocionalmente. Que o luto seja um mentor que nos leve à excelência. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado a quem está do outro lado e a todos os que estão a passar por este processo. O meu desejo, e o da doutora Filipa e o da Raquel, é que tenham força e, como temos referido nestes episódios, cada processo de luto é um processo único. Portanto, não sejam exigentes com vocês mesmos e que possamos olhar de frente e retirar o melhor deste processo. E a frase que caracteriza estes episódios que temos feito sobre esta temática do luto é: o luto é tanto vulnerabilidade como coragem. Obrigada a todos os ouvintes. Eu sou a Bruna e a edição é da Raquel Guerra.
Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.